Panorama Agrícola para 14 de janeiro de 2026, quarta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é quarta-feira de lua minguante, 14 de janeiro, e está no ar o Panorama Agrícola. Eu sou Maicon Oliveira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maia. O pensamento do dia de hoje é: o que você não vê com os seus olhos, não testemunhe com a sua boca. Confira nesta quarta aqui no Panorama. Pulgão lanígero se adapta e desafia fruticultura. Estudo indica porta-enxertos resistentes. Acompanhe o Panorama Agrícola pela internet, pelas plataformas SoundCloud e Spotify ou também pelo Epagrimob, o aplicativo da Epagri. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br.
É hora das notícias.
A Secretaria da Agricultura e Pecuária reativou a Câmara Setorial do Leite para ampliar o diálogo com o setor e formular estratégias de médio e longo prazo. Nesta retomada, foram discutidos temas como o panorama socioeconômico da atividade no estado, a redução no número de produtores, os impactos das importações e a necessidade de medidas que protejam a cadeia produtiva. Santa Catarina ocupa a quarta posição no ranking nacional de produção, respondendo por mais de 9% do leite produzido no país. A intenção é aumentar a competitividade, estimular a inovação e buscar soluções que assegurem renda e sustentabilidade ao setor leiteiro catarinense.
Confira a entrevista de hoje.
No episódio do Panorama Agrícola de hoje, vamos até a Estação Experimental de Caçador para conhecer um estudo que pode fazer diferença na fruticultura catarinense. A praga é conhecida por quem cultiva a maçã, o pulgão lanígero, um pequeno inseto com grande poder de prejuízo. Quem nos explica é a entomologista Janaína Pereira dos Santos, engenheira agrônoma e pesquisadora da Epagri. Janaína começa explicando o que torna o pulgão lanígero tão difícil de controlar.
O pulgão lanígero ele é um inseto bem pequeno, ele tem em torno de 2 milímetros de comprimento, ele tem uma coloração marrom escura, algumas vezes rosada, e ele apresenta um sério problema na cultura da macieira, porque ele produz uma lã, que é uma proteção natural do inseto. Então, o inseto ele fica por baixo dessa lã, e com isso, quando o produtor ele vai fazer o controle, principalmente se ele for fazer o controle químico com inseticida, se tem muita dificuldade de controlar essa praga, porque ele está, na realidade, o inseto que está causando os danos, ele fica embaixo dessa lã que ele produz naturalmente. Então, os inseticidas comuns, eles não fazem o controle dessa praga. Tem que se usar inseticidas sistêmicos, são aqueles que circulam pela seiva da planta, e com isso a gente tem um controle um pouco mais efetivo da praga. Mas esses inseticidas sistêmicos, eles são muito caros e nem sempre eles são registrados para a cultura da macieira.
Diante dessa dificuldade, a pesquisadora iniciou um trabalho que levaria 10 anos até se concretizar. Tudo começou quando produtores catarinenses notaram que o pulgão estava atacando um porta-enxerto considerado resistente, o marubacaido.
Em 2012, vários produtores de maçã começaram a nos relatar que o pulgão lanígero ele estava atacando o marubacaido. Então, nós iniciamos aqui na Epagri algumas pesquisas para verificar se isso realmente estava acontecendo, se não era algum problema ocasional. Fizemos várias pesquisas de campo de laboratório e realmente confirmamos que o inseto ele estava atacando um porta-enxerto considerado resistente mundialmente. Então, ele ficou mais de 30 anos, o marubacaido, sendo utilizado sem que a praga não infestasse esse porta-enxerto. Então, nós começamos a verificar quais seriam as hipóteses para essa praga estar atacando um porta-enxerto resistente.
As hipóteses eram várias: uma nova espécie, uma subespécie ou um biótipo adaptado. Sem recursos imediatos, a equipe buscou alternativas. Amostras chegaram a ser preparadas para envio à França, mas barreiras legais impediram o avanço. Foi só uma década depois que a resposta começou a se desenhar.
Então aí começou a nossa pesquisa, né, em 2012. Só que na época nós não tínhamos recursos para fazer essas análises, porque é feito por um laboratório específico de diagnóstico fitossanitário. Então nós não tínhamos recursos financeiros para que nós pudéssemos fazer essas análises moleculares, porque elas têm um custo não muito, muito baixo, assim, é bastante elevado. Depois de 10 anos, né, eu nunca desisti de a gente buscar essa resposta, né, dessas três hipóteses que nós tínhamos, porque isso é muito importante para a gente dar essa resposta para o setor produtivo. Então, nós conseguimos, juntamente com a FAPESC, um recurso de um projeto justamente para a gente coletar populações de pulgão anígero de diferentes regiões do estado. Então, nós fizemos isso e nós coletamos de vários locais do estado de Santa Catarina, de pomares de maçã, de São Joaquim, Urubici, Urupema, Bom Jardim da Serra, aqui da região do Meio Oeste, nós também coletamos em Caçador, em Videira. E esse material foi para análise molecular e morfológica, para a gente ter essa resposta. Então, nós verificamos que realmente se trata de Erosoma lanígero. Não é uma outra espécie que ocorre, é a mesma espécie. A variabilidade ela foi bem baixa entre as populações. Nós não identificamos modificações genéticas que pudessem dizer que seria uma subespécie, mas sim um biótipo adaptado às nossas condições atuais e também aos porta-enxertos que ele tem atacado.
Janaína revela quais foram os principais resultados do estudo e se houve algum porta-enxerto que se mostrou mais resistente ao ataque da praga.
A partir desses estudos, nós verificamos que são bastante suscetíveis, né, o MI-793, MM-111, JM-7, o Marubacaido, e verificamos uma resistência do tipo antibiose no porta-enxerto da série de Niva, o G213. O que que isso significa? A praga ela teve uma colonização inicial nas mudas, porém o inseto morreu após alguns dias, porque a planta ela tem essa resistência onde ela tem algumas substâncias ou algo da planta que faz com que o sistema imunológico dela reaja ao ataque do inseto e o inseto morre. Isso também é algo que pode acontecer, principalmente quando a gente trabalha em resistência de determinadas plantas a insetos. Já o G210, o G213, a praga nem colonizou, ela não conseguiu fazer a colonização nesses porta-enxertos. Então, o que isso significa? Que os porta-enxertos da série de Niva, mais futuramente nós vamos trabalhar com outros porta-enxertos dessa série para verificar se os outros que estão entrando no Brasil atualmente, agora, que o pessoal está utilizando o plantio de novos pomares, um exemplo é o G202, nós vamos verificar se esses porta-enxertos também são resistentes ou não. Isso quer dizer que o fator de resistência dos porta-enxertos da série de Niva são diferentes do que tinha nesses outros porta-enxertos que antigamente eles eram considerados resistentes. Então, o fator de resistência que o Marubacaido tinha ao pulgão lanígero é diferente dos da série de Niva. É uma outra via de imunidade que a planta tem.
Essas descobertas são importantes porque afetam diretamente os custos do produtor. Antes, com Marubacaido, não havia necessidade de controle químico. Hoje, sem resistência, há aumento no uso de inseticidas, impacto ambiental e risco de ressurgência de outras pragas.
Então, desde 2012 para cá, eles começaram a fazer o controle dessa praga, que geralmente é o mais efetivo, infelizmente, é a utilização de inseticidas químicos, né? Mas isso impacta bastante porque vai impactar nos custos, na elevação dos custos. Antigamente, eles não precisavam utilizar inseticidas para o controle da praga, então agora vai impactar em relação aos custos, consequentemente, na rentabilidade desses produtores, né? E além do impacto ambiental, né? Pelo uso de estar utilizando muitos inseticidas, até porque muitos não fazem efeito para a praga, não tem um controle tão efetivo. Então, muitas vezes o produtor se desespera, vai utilizando muitos produtos, né, não tem aquela orientação adequada e, infelizmente, pode acontecer isso. E a utilização inadequada de inseticidas, né, ela pode também estar ocasionando a ressurgência de outras pragas que são consideradas secundárias na cultura. Então, por isso que a gente tem que sempre estar fazendo uma orientação para eles, né, como que eles devem agir no caso de infestações muito altas de pulgão.
A pesquisadora da Estação Experimental de Caçador destaca que a orientação técnica é fundamental para manejar a praga com mais eficiência e evitar perdas maiores. e agradece as instituições que apoiaram o estudo.
Então, após 10 anos, nós conseguimos esses recursos para fazer essas análises e dar essa resposta para o produtor rural. Então, eu agradeço muito a EPAGRE, né, por nos proporcionar fazer essas pesquisas, e também a FAPESC, que nos auxiliou nesse auxílio financeiro para que nós pudéssemos conduzir essa pesquisa e dar uma resposta que a gente gostaria tanto de dar para os nossos produtores de maçã.
Essa é Janaína Pereira dos Santos, engenheira agrônoma, entomologista da Estação Experimental da EPAGRE de Caçador.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.